Começa agora mais um Que É Tudo Isso. Meu nome é Matheus e nesse episódio nós recebemos o professor e doutor em filosofia Érico Andrade e também o doutorando em sociologia Wagner Lemes para conversar sobre o filme recém-lançado Medida Provisória, que é dirigido pelo Lázaro Ramos e tem o roteiro adaptado da peça teatral escrita pelo Aldre Anunciação, Namíbia Não. O Érico e o Wagner já participaram de outros episódios aqui no Que É Tudo Isso, debatendo sobre filmes também, e esses episódios vão estar aqui na descrição, para quem quiser dar uma olhada. Ali também tem outras indicações de filmes, e na descrição vocês também podem encontrar uma entrevista com o Aldre Anunciação, onde ele fala um pouco mais sobre o filme e também a peça, e como foi todo o processo de adaptação. E como sempre, bom episódio! Sejam bem-vindos novamente, Érico e Wagner. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite para a gente estar falando de um outro filme aqui, né, de perspectivas diferentes, a partir da sociologia com Wagner, a partir da filosofia com Érico. E dessa vez a gente vai estar falando sobre o filme Medida Provisória, dirigido pelo Lázaro Ramos. Então, eu vou pedir só para vocês começar situando, falar um pouco do filme, qual que é a premissa e o que vocês acham interessante, assim.
Pronto, vamos lá. Primeiramente, falar uma coisa interessante, que eu fiz o debate com o Lázaro Ramos aqui em Recife, na estreia do filme, num cinema de rua aqui muito antigo, São Luís, 1000 pessoas no cinema, pessoas disputando a tapa os ingressos, né? E a exibição aqui em Recife foi catártica, né? Em várias cenas as pessoas vibravam, aplaudiam, e eu acho que isso foi um termômetro do filme, né? Até o Lázaro, no final da exibição, perguntou pra gente como é que foi a reação do pessoal, né? Porque ele aproveitou para sair, deve ter visto o filme umas 10 mil vezes, né? E aí ele aproveitou para sair e comentou com a gente disse que tais cenas são, de fato, interessantes, trazem o público para participarem do filme. E o filme, ele tem como uma perspectiva central trabalhar as questões que atravessam a nossa história, questões que estão inseridas no debate sobre a questão da racialidade. Ou seja, o filme é um filme sobre o racismo e sobre as pessoas negras no Brasil. O que eu vou falar hoje sobre o filme está muito no trailer, então eu vou entregar muito pouco do filme no que diz respeito ao como ele se desenlaça, né, no seu tempo lá de 1h30, 1h40 de filme. O filme também não é longo. E eu vou falar um pouco a partir da estrutura narrativa do filme e um pouco a motivação que me parece ser central no filme. Bom, o filme ele tem como título uma medida provisória, e essa medida provisória ela se refere diretamente ao ano em que a abolição da escravatura foi feita no Brasil, em 1888. E esse é o número da medida provisória que dá nome ao filme, né? E essa medida provisória consiste justamente na obrigação das pessoas negras voltarem para a África. Então é uma medida provisória que tem como ponto central uma volta compulsória das pessoas negras para a África. Então é interessante notar como ele constrói todo o filme, mostrando que pouco a pouco isso vai ganhando fôlego, se usa a expressão melanina acentuada, para se referir às pessoas negras, e esse regime vai ganhando força, há uma espécie de mimetização do impedimento Dilma, né, da votação. Então a votação da medida provisória ela passa no Congresso, né, com aqueles discursos absurdos que tiveram também na ocasião de Dilma, do impedimento de Dilma, e o filme então se desenlaça a partir dessa tarefa do Estado de colocar as pessoas negras para fora do Brasil. Na verdade, de exilá-las daqui do país, da gente. Então o filme vai a partir disso mostrando várias questões que são entrelaçadas e que aparecem no filme em diferentes momentos, como a questão do colorismo, a questão também de como das diferentes classes sociais ainda com relação às pessoas negras, mas ao mesmo tempo a marca racial disso tudo. O filme presta muita homenagem às pessoas negras importantes e isso está claro, dá para ver até no trailer, mas durante o filme também é perceptível. Há várias pessoas que aparecem no filme do ponto de vista, diríamos assim, do enquadramento da câmera, quando ela permite a gente ver quadros ou adesivos, como é que diz, lambes de rua, em que há a presença de pessoas negras relevantes, né, como a Ruth Cardoso, e várias pessoas aparecem no filme de maneira subreptícia, né, ali por trás da cena principal está lá o cartaz de pessoas no bunker onde as pessoas negras se refugiam, também está presente. Então o filme, na verdade, ele tem esse papel que eu diria didático de apresentar o racismo para a gente, aquela questão óbvia do racismo reverso aparece no filme, está lá no trailer, quando a mulher diz que já se sentiu discriminada por causa do cabelo dela, uma mulher branca que diz isso, né? Então o filme trata essas questões que estão na pauta do dia de forma didática. Então ele não é um filme que tem uma pretensão de fazer uma renarrativa estética das questões raciais ou um uso agudo de certo diálogo com o cinema para, a partir de então, mostrar uma estética propriamente negra, ou enfim. uma aposta em certo afrofuturismo, por exemplo. Não, é um filme que tem um tom de aventura e que começa justamente quando uma mulher negra vai receber sua indenização, isso também está no trailer, e ela percebe que não vai receber indenização. E a partir daí começa a degringolar tudo, porque não apenas não recebe indenização, como foi o caso das pessoas escravizadas após o fim da escravidão, elas não receberam indenização alguma, como elas vão ser convidadas a sair do país. Foi exatamente o que aconteceu após a escravidão. Ou seja, as pessoas negras elas foram marginalizadas, elas não saíram do país, no sentido que não tem nem como compulsoriamente levá-las para a África, mas fizemos o que aqui no Brasil? Nós jogamos as pessoas negras para as margens da cidade, para as margens do espaço que eu chamo de aparecimento, isto é, do espaço no qual as pessoas transitam, que a gente não apenas no espaço público, mas no espaço também privado. Então, eu chamo espaço de aparecimento, toda essa dimensão da vida pública, que as pessoas negras não tiveram acesso a ela. Então, é nesse contexto que é uma metáfora, eu diria até óbvia, de como, na verdade, após a escravidão, as pessoas negras não foram indenizadas e elas, mais nada comenta, elas foram expulsas, de certa forma, do país, no sentido que elas foram expulsas do espaço de aparecimento e do espaço de poder. Então, elas passaram a marginalizar o país e compõem, portanto, a maior parte da população brasileira, que é justamente aquela que não tem acesso a bens básicos. Então o filme vai se estruturar a partir disso, tem um quê de aventura, também está presente no trailer, e que vai, portanto, tocar nessas questões de racialidade de forma interessante, por um lado, e de forma, talvez, pouco desenvolvida por outro, né? E a gente pode conversar mais sobre isso durante o nosso papo de hoje. É uma alegria estar com vocês novamente, e é uma alegria de novo estar nesse podcast, que eu acho massa, muito bom.
Então, para começar e pegando alguns elementos que o Érico trouxe, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse filme, e que eu acho bastante positiva, que é um filme que trata da questão racial, mas que é um filme pop, né? Ele é um filme, acaba sendo, se tornou um blockbuster, né? E nesse sentido ele me lembra filmes como Pantera Negra, né, e o Corra. Os três filmes são bem diferentes entre si, mas são filmes pop, né, filmes que atingiram um grande público e que são acessíveis, né, acho que são acessíveis para qualquer público, não só para a população negra, né, não só para pessoas militantes, politizadas, não só para cinéfilos, mas tem esse mérito de alcançar o público casual, né, o público que, sei lá, está indo ao cinema ver o pôster e tá, vamos ver o que que é. E então ele tem esse alcance, né? Ele tem esse potencial de alcançar um público amplo, além desse caráter didático que o Érico mencionou, né? Ele não é muito profundo nas discussões que ele traz, mas traz várias questões e discussões importantes. Então isso que me chamou a atenção, assim. É um filme pop, um filme que tem uma amplitude de temas e que tem um caráter de apresentar, né, discussões que são bastante complexas, né, bastante sérias. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista do Lázaro Ramos e ele mencionou, né, quando ele começou a fazer o filme, começou a filmar, ele queria que o filme fosse um alerta, né, para as pessoas de como a condução da questão racial no Brasil, no que poderia acarretar em termos de violência, em termos de exclusão. E que, ao final, se tornou um espelho, né? Se tornou um espelho do Brasil atual. Eu gostaria de mencionar, nesse sentido, uma personagem específica, que é a personagem da Adriana Esteves, né? A Isabel, que ela é uma burocrata, né? Ela é a face, né? Ela é a funcionária responsável por tornar efetiva a medida provisória, né? Ela que é a pessoa ali que está na ponta do Estado fazendo aquela política acontecer. Uma mulher, né, branca, Adriana Esteves, na atriz. E o que eu acho muito interessante é que ela não se vê mobilizada pela medida provisória, pelas implicações daquela medida provisória para a população negra, né? Ela se coloca como alguém que está cumprindo ordens, né? Ela, em certo momento, ela é chamada de racista por um dos protagonistas do filme, o personagem do Seu Jorge. Ela disse, não sou, nunca, né? Não sou racista, sou apenas uma pessoa que está cumprindo ordens. E me lembrou o Eichmann, né? O oficial nazista, e toda a questão que a Hannah Arendt traz da banalidade do mal. Então, acho interessante também uma discussão de racismo institucional, né, que o filme traz a partir da medida provisória, claro, né? E dessa personagem, a Isabel da Adriana Esteves, que é alguém que ela tem contato com pessoas negras que vão até ela, né, para saber um pouco mais dessa medida provisória antes dela se tornar compulsória. Como o Eric colocou, é um processo gradativo, né? Então, num primeiro momento, é opcional esse retorno à África. E ela quer convencer aquelas pessoas negras de qualquer jeito, né? E, primeiro momento, ela está se colocando como alguém distante, como alguém fria. E no decorrer do filme, ela demonstra um prazer quase sádico, né, em ver aquela população, em ver os negros serem violentados, serem presos e serem deportados para a África. E acho que é uma personagem que acaba espelhando bastante bem algumas figuras do atual governo, né, o próprio presidente, né, presidente Bolsonaro, que é alguém que tem esse desprezo, né, pelas minorias no Brasil, entre elas a população negra, figuras como Sérgio Camargo, que presidiu a Fundação Palmares, que é outro caso emblemático, né, de alguém que tinha um total desprezo pela cultura negra e ainda assim presidiu, né, a Fundação Palmares. E me lembrou esse conceito, então, né, de banalidade do mal, né, essa complexa desconexão com as pessoas, né, essa desumanização da população que está sendo alvo de uma medida política, no caso, a população negra, né. Então acho que tem esse espelho entre essa personagem, a Isabel, no filme, e alguns burocratas e alguns políticos do Brasil atual.
É interessante que esse presidente da Fundação Palmares, ele sugeriu um boicote ao filme também, né? Sugeriu que o filme fosse boicotado, foi as redes sociais e tudo mais. Enfim, tem a questão do que o Lázaro e também o Aldri, que é quem fez o roteiro para o teatro, chamaram de censura burocrática, que a Ancine não responder os e-mails que ele mandava e demorar um ano, acho, um ano e pouco, para autorizar o filme ir para o cinema.
Eu acho que é uma tática muito comum de governos autoritários contemporâneos, que é usar a burocracia do Estado contra aquilo que eles consideram ideologicamente divergente. Então, você pode atrasar, você pode não responder. Foi o que aconteceu, inclusive, com a vacina, né? A gente teve uma coisa gravíssima, que foram as vacinas que foram desprezadas pelo governo, que não quis avaliar as propostas de vacina por perspectivas puramente ideológicas. Então, você usa a forma de não responder o e-mail. É uma forma clara, no caso do filme, de censura, no caso da vacina, de um projeto de necropolítica em que a prioridade não estava em salvaguardar a vida das pessoas. Eu acho interessante falar Sérgio Camargo. No filme não tem a figura como ele no filme, vocês devem ter notado, né? Essa figura não aparece no filme. Mas o Sérgio Camargo ganha tanto protagonismo no governo como Bolsonaro porque eles são muito espertos, né? Eles aceitam o discurso do lugar e fala, porque eles colocam a pessoa negra na Fundação Palmares. Mas desde que essa pessoa negra faça o serviço sujo da branquitude e detone a própria noção do lugar de fala. Então você bota um cara lá, que tem lugar de fala teoricamente, tem uma pessoa negra, para usar isso como instrumento de crítica ao lugar de fala. Então ele só está lá porque ele exerce essa função. Ele só está lá porque ele está fazendo serviço da branquitude. Esse é um ponto relevante. E antes que alguém diga o que alguém pense e faça essa comparação indevida com o Capitão do Mato, que no filme Lázaro não coloca isso, não se trata de Capitão do Mato. Capitão do Mato é um contexto histórico realmente, radicalmente diferente, né? É um contexto histórico de outra ordem. Não tem como a gente comparar um contexto histórico da escravidão do ponto de vista da coerção física, da violência explícita e legitimada pelo Estado, de forma absoluta, com o momento que a gente está vendo hoje, no sentido de que as pessoas, como Sérgio Camargo, elas têm muito mais opções, manejos e possibilidades de assumir um papel diferente daquele que ele está exercendo, a começar pelo próprio pai dele, né? Que é uma pessoa do movimento negro. Então, o que a gente percebe é que essa concessão da pessoa negra nos espaços de poder do governo Bolsonaro é para que elas exerçam aquilo que a branquitude não tem coragem de falar, graças ao movimento negro, graças às pautas sociais que foram reivindicadas como importantes, mas que você usa a pessoa negra como instrumento de defesa da supremacia branca. E o filme mostra muito bem como o discurso da supremacia branca vence. Né? Assim, como ele está imperando no Brasil, como ele é forte e como ele faz com que as pessoas tentem expulsar as pessoas negras do Brasil. E aí tem um elemento importante que o filme diverge um pouco de certas compreensões da negritude, né? Pelo menos a minha leitura foi essa, Porque não se trata de um projeto de afrocentrismo no sentido de uma... Ou mais especificamente, para ser preciso, de um panafricanismo tão claro. Por quê? Porque primeiro tem uma passagem no filme que é dita, acho que está até no trailer também, mas é bem trivial, que ele diz o seguinte, né? Acho que até é o Emicida que fala essa passagem, Wagner, não sei se tu lembra, que é quando ele diz, não é quilombo, isso aqui é bunker. Ele fala uma expressão como essa, já ideia de que é futuro, né? Quilombo, né? Mas como era o quilombo, o que diverge muito do Abdir Nascimento, definiu o quilombismo e outras pessoas também, né? E outra passagem importante, com relação a essa temática ainda, é que a música que está no trailer, e com a qual o filme se encerra, na voz poderosa de Elza Soares, ela é muito contundente no que diz respeito à proposta desse filme. Qual seja, meu país é o meu lugar de fala. Ela diz isso em voz alta no filme, com essa música, que também está no trailer, que é para dizer o seguinte, olha, eu não quero voltar para a África. Eu posso ir para lá para passear, como disse o Seu Jorge, tanto no trailer como no filme, né, claro. Seu Jorge vai falar isso, né? Eu quero ir, mas eu quero voltar. Eu sou livre. Essa frase está decorada, que está no trailer. Então, eu decorei. Então, ele diz isso com um olhar bem expressivo dele, né? Toda aquela força, aquele corpão dele. E ele diz isso com muita clareza. Não, não há uma ideia de uma volta para a África. E, sobretudo, compulsória, né? Como ele diz, eu posso até ir, mas eu volto. E aí, a música complementa o filme. Meu país é meu lugar de fala. Então, assim, é nesse país que eu quero curtir a nossa negritude. Não é voltando para a África. É a negritude brasileira. Então, acho que é um ponto relevante do filme. Me permitir falar isso, porque tu trouxeste essa questão, né? Sérgio Camargo. Que é uma coisa que não está no filme, né? Não tem essa pessoa negra que faz o papel o papel sujo que a branquitude muitas vezes não quer fazer. É a branquitude mesmo que assume isso, como o Wagner colocou muito bem, a partir da personagem interpretada por Adriano Esteves.
Eu acho que acabou sendo uma escolha acertada, né, do Lázaro Ramos, de não colocar uma figura representando o Sérgio Camargo, para não dar munição a um público racista, né? Vamos dizer a palavra, né? Que sempre coloca, olha lá, tem o Sérgio Camargo, tem esse negro que faz serviço à branquitude, os próprios negros, né, são racistas, estão nos dando, então, os próprios negros dão munição, né, para essa violência racista. Então, acho que foi uma decisão acertada dele, de não colocar essa figura, né? Para não ser feito esse tipo de associação de Capitão do Mato, enfim. Mas isso do bunker, né? Que é acho que afro-bunkers que eles mencionam, né? Esses quilombos modernos, né? Que esses quilombos futuristas, digamos assim. Achei outra decisão interessante de trazer a resistência negra, né? O protagonismo negro. Isso é algo que o Lázaro Ramos colocou também, dele não querer que o filme expressasse apenas a dor negra, né? A violência, que a gente já está acostumado, né? Com narrativas sobre a questão racial, sempre essa narrativa da dor, da violência, né? da submissão. E acho que esse é outro ponto muito importante do filme, de trazer, né, essa resistência, né? Isso que o Eric colocou de não... Meu país é o meu lugar de fala, né? Eu quero permanecer nesse país. Nós construímos, né? Nós negros construímos esse país e nós queremos permanecer nele. Eu achei outro ponto, assim, muito positivo do filme. Então, embora ele seja uma distopia, né? E a distopia sempre tem esse caráter de extrapolar essas questões violentas, de violência, de esse pessimismo, né? Olha, é um alerta, né? Uma distopia é sempre um alerta sobre o que pode acontecer no presente, né? Sobre questões sociais latentes que estão acontecendo numa determinada sociedade. Então tem um aspecto pessimista. Ele tem uma mensagem afrofuturista de esperança, né? De que, bom, é possível, se a população negra lutar e resistir, é possível um futuro melhor, né? O final do filme me passa uma mensagem esperançosa, né? Então acho que ele tem um equilíbrio aí entre essa mensagem distópica, né? De filmes distópicos, de um alerta, né? Para problemas sociais de uma determinada sociedade. No caso do filme, é a questão racial no Brasil, né? Sempre muito tensa, mas ao mesmo tempo ele traz uma certa esperança, né? Ele mostra, olha, nós existimos, né? A população negra também ajudou a construir esse país e nós iremos resistir, né? Acho que ao final há essa mensagem de resistência e protagonismo negro que eu também acho bastante pertinente, né? Sobretudo porque são poucas obras, sobretudo nacionais, né? que trazem essa lente, assim, que colocam a questão racial no centro, né? do filme, ou da produção em si, do livro, da peça, enfim. São poucas as referências que nós temos, e menos ainda numa chave de resistência, de protagonismo negro. Então, ter esse filme produzido por um negro, né, majoritariamente negro, tem poucos personagens brancos no filme, e eles não são o centro do debate, né, e trazendo essa chave de resistência, acho que torna um filme muito relevante, né. É um filme que precisa ser visto em que pese alguns problemas.
Eu acho interessante a premissa do filme, né, que a questão da medida provisória, porque ela soa muito absurda, mas dado o contexto, ela parece plausível ao mesmo tempo. Isso que eu acho que é a genialidade do Adrian Anunciação, que fez o roteiro pro teatro, que o filme foi adaptado depois. E tem uma entrevista com ele que ele chega a comentar que se cria todo um contexto, toda uma situação, e a medida provisória ela vem como uma bomba que explode o que já estava dado. Né? Toda a questão racial, o discurso de supremacia branca e tal, isso tudo já estava dado. A medida provisória ela vem como algo, um fogo no pavio, que explode tudo de vez.
É interessante, sim. Eu queria destacar um ponto que Fagner trouxe, que no debate que eu fiz aqui com Lázaro Recife, o próprio Lázaro sublinhou, né, o fato que no filme não tem pessoas negras com armas. Né? Vocês devem ter notado. E a ideia dele é justamente quebrar com esse estereótipo das pessoas negras sempre portando arma, a ideia da violência. Então, esse cuidado, alguns cuidados que eu considero importantes foram feitos no filme, né? Ele disse aqui em Recife que se fosse hoje, né? A gente sempre aprende, né? Ele é um cara que se mostra muito disponível para o aprendizado, inclusive. Ele dizia que daria mais protagonismo para personagem travesti ou trans que tem no filme. Ele mesmo disse isso. Então, acho que tem várias temáticas que podem ser abordadas, né? E ele destaca essa relação, esse cuidado de não colocar a pessoa negra nem sendo violentada, sendo trucidada o tempo todo, como é comum no cinema brasileiro especialmente. E tentando trazer, portanto, uma atmosfera de resistência que tem como fio condutor a união. Então, acho que esse é um ponto central, né? E aí tem uma cena, essa cena aí tá no filme, tá, não tá no trailer, vou falar agora sobre ela, que é uma cena em que há um linchamento no bunker, no afrobunker, do cara branco, ao mesmo tempo que o personagem do Seu Jorge está sofrendo também por estar sendo preso. Né? Ele é preso. Em algum momento ele precisa sair de casa, né? tem um resíduo de Estado, de direito, que faz com que as pessoas negras possam ficar dentro de casa. Elas não podem ser capturadas, né, dentro de casa. Elas não podem ser presas dentro de casa. Claro que isso não vai ter como durar para sempre, elas precisam do supermercado, etc. e tal. Mas elas não podem ser presas dentro de casa. Né? Então, o que acontece? Né? Em algum momento, o personagem do Seu Jorge sai, então ele é preso. E esse cara que é morto no Afrobank, na verdade, era o namorado de um cara que tá no Afrobank. Né? Então, era uma relação interracial. Mas o que acontece? O cara era, ao mesmo tempo, o assistente da personagem de Adriano Esteves, que era agente do Estado, como o Wagner destacou muito bem, responsável por fazer uma espécie de lobby, por articular a medida política, por construir essa medida provisória. Ora, ele, pouco a pouco, vai se dando conta, até o momento que ele joga o crachá, né? Ou seja, o que é essa imagem do crachá? Da burocracia do Estado, e se rebela contra o Estado, ou seja, vou contra o Estado, uma vez que o Estado tem leis que foram promulgadas, foram aprovadas pelo Congresso, mas que são injustas, eu vou lá e me rebelo. Mas ele se rebelar, quando ele se rebela, isso já é muito tempo depois, porque já está dado o Estado de sítio, por assim dizer. Então é como se houvesse um atraso dele. Então quando ele vai para o bunker, para o branco, é tentar encontrar um namorado, ele vai na esperança de que vai ser aceito ali. E as pessoas negras não aceitam ele. Pensam que ele primeiro é infiltrado, né? Então que ele não é bem-vindo ali. Até que há um problema lá específico, e alguém pega na carteira dele o crachá e diz que ele é um espião e não tem julgamento, as pessoas vão lá e lincham ele, né? Então isso é uma forma de dizer, olha, pode ser tarde demais para vocês brancos estarem conosco. E se trata de uma pessoa branca que tem uma relação afetiva com o cara. Ao mesmo tempo, tem uma personagem branca, que é justamente a namorada de Seu Jorge. Eu estou falando só do Seu Jorge, que eu não lembro do nome dele no filme. Mas que, justamente ela, né, tá lá presente, de longe, posso por ele, mas também não se envolve tanto, né? Mas no caso do personagem do assistente de, daquela mulher que está conduzindo a medida provisória, ele é, de fato, ele demora muito a agir no sentido contrário ao Estado, né? Então, é um dilema afetivo, porque ele gosta do namorado, ao mesmo tempo está nessa situação de opressor, que tem que ser resolvido não apenas na dimensão individual e singular dos afetos, mas também na dimensão política e estrutural. Então, o filme traz isso para a gente também. Ou seja, pensar as questões interraciais não apenas de uma ótica exclusiva da singularidade do indivíduo, etc. e tal, mas pensar essas questões das relações interraciais também do compromisso da branquitude efetivo com a luta antirracista. Então, acho que o filme traz esse elemento também importante.
Pois é, embora eu concordo com essas questões que trouxe, Érico, mas um dos pontos negativos que eu vejo no filme é justamente essa, e aí é uma decisão de montagem, né? Que é essa decisão de fazer um paralelo entre o linchamento do assistente e aí dá outro spoiler aqui também, e a morte do personagem do Seu Jorge, né? As cenas, elas são montadas em paralelo e me parece que tira um pouco o peso da construção que é feita ao longo do filme em relação ao personagem do Seu Jorge, né? Ele é um personagem que ele começa, isso é interessante do filme também, ele começa com uma veia cômica, né? Ele tem um início que é quase uma comédia romântica ali, embora sempre haja uma tensão no ar, né? Aquelas personagens nunca estão seguras, elas sempre estão em algum espaço, né? Seja um bar, seja na rua, onde elas ouvem comentários racistas, elas estão vendo notícias sobre a votação da medida provisória. Então sempre tem uma tensão no ar desde o início, né? Até que tem a virada, que é a medida provisória se tornar compulsória, né? Se tornar uma obrigatoriedade. Mas o meu ponto é que o personagem do Seu Jorge, ele tem uma construção muito forte desde o início, né? Ele é um dos protagonistas. E o assistente não. O assistente, ele é um personagem que eu diria até mesmo terciário. E quando chega nesse momento, né, nesse momento da fuga do Seu Jorge, né, em que ele acaba sendo assassinado, e do linchamento do assistente, me parece que há uma equiparação de papéis ali. E isso acho que enfraquece um pouco, perde um pouco a força, né, da mensagem. Eu entendo toda a problemática interracial, né? Mas não sei o que tu acha, Érico. Eu achei que enfraquece um pouco o personagem do Seu Jorge, que tava numa construção muito bonita, né? Ele tem uma cena que ele tá há muito tempo, ele e o personagem do Antônio, né? O personagem do Enoque, que é o Antônio, eles estão presos, né? Eles estão no apartamento, eles não podem sair. Eles já estão ficando sem suprimentos, sem água, é cortada a água deles, a luz, né? Eles estão sem alimentos. Já está um processo quase de enlouquecimento ali, né? E o Seu Jorge, então, ele decide sair, né? Ele decide sair do apartamento, invadir o apartamento de um vizinho. E até tem uma fala dele que ele diz: olha, acho que a única forma da gente conseguir sair daqui é da gente virar branco, né? É algo assim, eu não lembro exatamente a fala. E aí ele pega uma, acho que é espuma de barbear, ele passa, né, no rosto, assim, aquela espuma de barbear, e nos braços, e, né, já tá meio que enlouquecendo ali, ele passa essa espuma, ele sai, pula a janela e vai para um outro apartamento. E aí ele vai lá com um galão de água, ele pega a água, né, toma a água, enche o galão, e aí quando ele sai da cozinha, ele olha pro banheiro, né, e ele decide tomar um banho, né, ele vê que ele não resiste, ele entra no banheiro e toma um banho, e aí essa é a cena dele se limpando, né, se limpando daquela espuma, que me lembra até o Fanon, né, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é ele se livrando daquela maquiagem que ele colocou ali para tentar fugir daquela condição de violência racial. E é uma cena muito linda, assim, né, dele tomando banho e se limpando, né, e se limpando daquela máscara branca ali. Enfim, é toda uma construção que eu acho muito forte e culmina nesse paralelo, né, culmina no assassinato dele, mas com esse paralelo com o assistente, que é um personagem branco, que até então era terciário no filme, né, era uma figura muito irrelevante ali, era só o assistente de uma burocrata, né. E me parece que há uma equiparação de papéis ali, né? E acho que isso enfraquece um pouco a mensagem, né, do filme.
Posso só adicionar uma questãozinha, assim. Falou de equiparação, né, Wagner? Talvez o lixamento do homem branco ali e o aprisionamento do seu Jorge não seria também uma forma de, como pode dizer assim, de equiparar também essas duas coisas, como se fossem faces de uma mesma violência, assim. O seu Jorge sendo preso por tal, tal e tal, por ser negro e por não ter fugido da questão da medida provisória, a gente equipara a questão do homem branco sendo lixado aqui por talvez ser um espião e por ser branco, etc e tal.
Eu acho que é uma leitura possível também. Eu acho que essa montagem, né? Quem viu o filme, vocês viram o filme, sabem que há uma... É uma montagem paralela, né? Então as cenas são montadas, são contrastadas. E aí tem essa possibilidade, né? Uma interpretação de que, bom, são dois lados da mesma moeda, né? Essa violência contra o personagem negro e contra o personagem branco. Eu entendo pensando com a cabeça do Lázaro Ramos, não conversei com ele, não vi nenhuma das entrevistas que eu vi que ele deu, ele não mencionou a respeito, mas talvez seja uma mensagem de não vilanizar os brancos, né? Tipo, não colocar os brancos como simplesmente vilões. Então tem essa figura, né? Esse cara branco que ele trabalha para o Estado, né? Ele é um agente do Estado que está colocando em operação essa medida provisória, que é uma medida racista. E aí ele tem uma mudança de coração ali, né? Ele acaba percebendo, diferente da personagem da Adriana Esteves, né? Que ela segue até o fim do filme convicta daquilo que ela faz, né? Ela tem um prazer, né? Ela tem um prazer em ver os negros serem violentados, os negros serem expulsos e até mesmo mortos, né? Ela tem um... Ela nunca se arrepende. Ele não. Ele é um personagem que mostra, olha, nem tudo está perdido, né? Os brancos também podem ser aliados. Porque ele é um cara que ele se dá conta que aquilo ali é um absurdo, ele se demite. E aí tem essa complexificação que o Eric colocou. Ele é namorado de um negro, né? Então tem toda essa complexidade. Ele está trabalhando para um Estado que oprime, no limite, uma pessoa que ele ama, né? A pessoa com quem ele está junto. Então eu entendo essa decisão, acho interessante, né? não colocar os brancos como vilões, como incorrigíveis, né? Acho que passa uma mensagem para o público branco que assiste, né? Que olha, vocês também podem ser nossos aliados. Mas eu acho que não foi bem desenvolvido. Eu acho que por questões de tempo também, né? É um filme, não é uma série. Tem uma limitação de tempo, são muitos personagens, são muitos temas que o Lázaro Ramos quer desenvolver. Mas me parece que essa equiparação, ela enfraquece alguns pontos, né? E pode incorrer nesse tipo de interpretação que tu colocou, Matheus. Tipo, bom, é só os dois lados de uma mesma moeda, né? Então, não há diferença entre o que acontece, entre o que aconteceu com aquele personagem branco e o que aconteceu com o personagem do seu Jorge.
Interessante, né? Porque aqui em Recife, num debate que eu fiz com ele, ele justamente falou dessa cena, né, que a gente está conversando sobre ela agora. Porque, de fato, eu entendo, Wagner, que essa leitura que você faz, né, que o Matheus, de alguma forma, também trouxe para a gente, e eu tendo a achar que faz muito sentido, né? E, porque é uma concomitância das cenas, né? E essas cenas, segundo Lázaro, né, que ele comentou exatamente essa cena, a ideia é mostrar que, primeiro, como eu dizia para vocês, o atraso da branquitude de se engajar com o processo de emancipação das pessoas negras na forma de aliadas. Mas, por outro lado, eu acho que no filme, a ideia dele foi mostrar que havia uma assimetria de condições. Já enquanto um estava sendo perseguido pelo fato de ser negro, né, e simplesmente isso era condição para expulsá-lo do país, e naquele contexto específico prendê-lo, o cara branco, na verdade, estava sendo linchado por todo o histórico de traição das pessoas brancas em relação às pessoas negras, né? O fato de terem descoberto o cartão dele foi decisivo, o crachá, no caso, foi decisivo para que ele fosse punido. Na verdade, o crachá, ele é decisivo, né? E aí, essa cena é construída antes, quando ele está indo pegar o ônibus, a câmera dá um destaque no crachá dele, ele colocando o crachá no bolso. Então aí, essa cena, ela vai voltar, o crachá vai ter uma importância no filme, né? Do ponto de vista da narrativa e do roteiro. Ele volta justamente no momento que alguém pega aquele crachá e confirma, não, ele é um traidor. E de fato ele era. Na verdade, ele era. Agora, ele não era um espião. E o amor, então, o ponto do filme, eu acho que o amor que ele tinha pelo namorado não foi suficiente para ele romper com o privilégio branco. não foi suficiente. E quando ele rompe isso, depois de muitas indas e vindas, a medida provisória já está em vigor. Já está em vigor. É tanto que esse é o momento, inclusive, que ele guarda o crachá. Quando tem certeza que a medida provisória vai ser efetivada. E aí ele se distancia da personagem da Ana Esteves, guarda o crachá, pega o busão e aí é que ele vai para o Afobunker. Então acho que é nesse contexto que a gente entende que, na verdade, ele está sendo punido pela traição. Pela traição histórica que a branquitude fez com relação às pessoas negras. Então, mesmo gostando, se traiu, né? Quando as pessoas diziam que a pessoa era de casa. Ah, não, falou nem aqui de casa. Mas esse de casa nunca tem acesso aos mesmos privilégios que as pessoas brancas da casa tinham. Então, eu acho que o filme vai um pouco nessa direção. Mas, de qualquer modo, a gente pode comentar também alguns elementos que eu acredito que ficaram abertos para o filme. Né? O Lázaro está com uma vontade enorme de tornar esse filme uma série. Você falou isso. Eu lembrei que ele falou isso aqui em Recife, né, no debate que a gente fez. E tem uma cara de série mesmo, de fato, o filme. Mas mesmo que seja uma série, o filme vai ter lacunas que são próprias de um filme que não tem essa pretensão de aprofundar radicalmente tantas questões, no sentido mesmo de ponderar todas as perspectivas que cada questão dessa comporta.
Tu falou brevemente no início do episódio, Eric, do colorismo, acho. E parece que tem essa questão de graus de melanina, né? Quando se fala em melanina acentuada, pra usar como uma caracterizador do público da medida provisória. E como esses graus de melanina acentuadas, melanina baixa, tá relacionado com dinamismo social, assim, dentro do filme. É, chega a ser abordado essa questão?
Da melanina acentuada?
De ter graus de melanina, né?
Que é o colorismo, né? Tem uma cena lá que o cara vai ser preso e ele diz, mas peraí, eu não sou negro, não. Aí o cara, tu não é negro o quê? Que era um negro de pele clara. Então o filme trabalha essa questão do colorismo. Tem uma passagem do filme que eu achei que talvez pudesse ser mais desenvolvida, né? Porque os personagens estão conversando entre si e eles dizem o seguinte, olha, quem é que vai ser compulsoriamente expulso ou não, né? Aí eles estão comentando entre si e alguém diz, Camila Pitanga, seria ou não seria expulsa do país com essa medida provisória? E aí o personagem diz, ela que escolhe, ela que depende, né? Isso tem a ver com a autodeclaração, ou seja, entender que a negritude também passa pelo processo de autodeclaração. Então, se a gente se declara negro, a gente é negro, né? E entendendo também a complexidade que é isso no Brasil. Né? É claro que o filme vem muito rápido essa passagem. Eu acho que talvez fosse um momento de desenvolver, né? É uma das lacunas, talvez, desenvolver um pouco mais essa questão do colorismo. E ainda mais quando dá esse exemplo de Camila Pitanga, porque pensei, Camila Pitanga, ela é uma mulher mestiça, né? Mas ela é uma mulher, ao mesmo tempo, cujo pai e mãe são pessoas negras, né? E o Brasil tem essa complexidade. O Brasil é um país, enfim, que a negritude ela é muito diversa, é bem diversa, não tem pra onde fugir, engloba um espectro muito grande, né? E uma grande questão que a Sueli Carneiro fala de forma muito contundente é que há uma disputa política sobre, inclusive, o pardo. Para que a gente englobe, para que a gente entenda o Brasil como um país majoritariamente negro, a gente tem que incluir os pardos como negros. Isso tem mudado muito no Brasil. Não é que as pessoas negras aumentaram no Brasil, mas os últimos censos estão aumentando a população negra, tanto negra, que se autodeclara negra, quanto as pessoas negras que se autodeclaram pardas. E aí você vai ter um espectro muito grande de gente, enorme, e que dá a maior parte da população do Brasil, certo? Então, é interessante que o filme toca nisso, de forma muito rápida, claro, mas toca também nessa dimensão de que a autodeclaração é fundamental para se reconhecer como negro, né? E que isso é um elemento que a gente não pode roubar as pessoas negras do direito delas se autodeclararem, sobretudo em casos limítrofes, como é o caso que o filme tenta colocar de Camila Pitanga, né?
Wagner, tem algum comentário?
Eu recordei, não sei se é a personagem da Adriana Esteves, mas em algum momento, quando a medida provisória é aprovada, falam, né, pessoas indiscutivelmente de melanina acentuada, né? E aí traz essa complexidade do colorismo, né? Um país como o Brasil, o que é ser indiscutivelmente preto, né? O que é ser indiscutivelmente melanina acentuada, né? Tipo, Camila Pitanga, ela é indiscutivelmente, né? Passa essa mensagem que não, né? Tem esse diálogo que o Eric mencionou, que ela pode escolher, né? Se ela é... Aí é a questão da autodeclaração, né? Ela pode escolher se ela se declara parda ou branca, né? Mas é uma discussão que é feita en passant, assim, né? É mais complexa, né? Mas tem outros momentos, assim, tem uma cena específica que é quando a personagem da Capitu tá sendo perseguida, né? Ela tá na rua, ela saiu do trabalho, tá tentando chegar até a casa dela, e tá sendo perseguida, ela encontra uma mãe, a sua filha, e a mãe, ela é preta, né? De tez retinta, e ela tem uma filha de pele mais clara, né? Ela tá também essa mãe e essa filha estão sendo perseguidas, um policial chega até elas, e o policial não acredita, né, que a criança seja a filha dela, né? Então ela quer afastar aquela mulher negra, né, aquela mulher preta, retinta, daquela criança que ele identifica, que ele lê como branca, né, embora seja uma criança parda, ele lê como branca, e ele quer a separar, então, né, não, para ele, né, para aquele policial é impossível uma mulher preta, retinta, ter uma filha de tez mais clara, né? Então tem esses comentários ao longo do filme, né? Pequenas cenas, pequenos comentários que trazem essa complexidade do colorismo.
Uma questão que está de fundo no filme, que a medida provisória acaba trazendo isso, né? É a questão do pertencimento. Quem pertence a que país, a que continente, enfim. Como o Érico falou da questão do seu Jorge falar, eu vou, mas eu volto, né? Eu sou brasileiro, então.
Eu acho interessante porque não deixa de ser uma contraposição a esta construção de um panafricanismo que se constitui a partir de um reconhecimento de uma origem africana que seria, de alguma forma, mais vinculadora dos afetos do que o fato de sermos agora negros brasileiros e negras brasileiras, né? Então, acho que o filme trabalha um pouco essa questão para dizer o seguinte, olha... O meu lugar de fala, como diz a música de Elza Soares, cantada no filme de forma muito interessante, é o meu país, é meu lugar de fala. Ou seja, eu sou brasileiro e brasileira. Então não tem como a gente, diríamos assim, esquecer que isso é prioritário na nossa vida. No sentido que eu me reconheço, a língua que eu falo, as formas pelas quais me relaciono, elas obviamente vão ter toda a questão da dimensão africana, como também tem um forte também relação com a cultura indígena, que foi dizimada no Brasil, mas que também está presente na nossa composição racial. Então, eu acho que o que o Lázaro quis trazer no filme é que, de fato, o lugar no qual estamos é o lugar que nós também somos. E que seria uma violência nos arrancar disso. Vocês já arrancaram a gente do centro, do espaço de aparecimento. E vão querer arrancar agora a gente de vez do país, que é o que se tem feito, por exemplo, com a política de extermínio das pessoas negras sobre a ESDE, e sobre o argumento do combate às drogas. Então, eu acho que o filme também, como se trata de distopia, ele também apresenta-se como um presente, no sentido que ele mostra, ou pelo menos nos faz refletir, de como os negros estão sendo assassinados, perseguidos e capturados, como eu disse em outra ocasião, aqui na nossa conversa. Então, eu acho que o filme mostra que o desejo dos negros não é serem guiados de forma compulsória de volta para a África. Como a gente não quis vir para o Brasil e fomos obrigados. Mas, uma vez que nós fomos obrigados a estar aqui, estar aqui passa a ser algo que nos constitui. O lugar no qual estamos nos constitui também subjetivamente. Então a gente não pode agora ser arrancado desse lugar. Que, como disse Wagner em outra ocasião, nós fizemos esse lugar também. Nós construímos esse lugar. Então me reconheço aquele que eu construo. Aquele que eu construo me faz também me reconhecer. E eu não posso deixar de negar esse legado que eu construí, que nosso povo construiu aqui no Brasil, como um legado que nos constitui também. Em outras palavras, a partir do momento que eu construo o Brasil, eu passo também a me reconhecer nessa construção e, consequentemente, ser brasileiro. Então, o desafio não é compulsoriamente me mandar para aqui ou para ali. É aceitar que esse lugar no qual eu estou é o meu lugar, é o meu lugar de fala.
É, particularmente, que eu acho... Essa eu acho que é a grande força do filme, né? A principal mensagem do filme, que é abordar o papel da população negra na construção do Brasil. Acho que o Lázaro Ramos está a todo momento reforçando isso. Então, nós temos essa medida provisória que o argumento para a medida provisória é de reparação histórica. Né? É uma reparação histórica às avessas. Né? Então, basicamente, o argumento dos burocratas que aprovam essa medida provisória é: olha, vocês foram trazidos à força, né? Então o lugar de vocês é lá. Né? Vocês foram forçados a sair da África, então a nossa reparação histórica é essa, vocês retornarem, né, de serem exilados. E se tratando, tendo em vista a história do país, né, a história do Brasil, que é um país que até hoje não reconhece a contribuição negra, até hoje há segmentos da população que não reconhecem a contribuição da população negra para a construção do país, é importante ter um filme desses que está a todo momento ressaltando isso, né? Olha, nós construímos o Brasil, nós estamos aqui, nós não queremos sair, né? Aliás, a gente quer decidir se vai sair ou não, né? E de novo, O Érico já trouxe essa fala do seu Jorge, né, que ele diz, olha, se eu quiser ir para a África é para visitar, né, o meu país é aqui. Né, então, eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Né, olha, o Brasil também é nosso. O personagem do Enoch também fala isso, né, literalmente. Né, o meu lugar é aqui, né, eu construí isso aqui tanto quanto vocês, brancos. Então, acho que essa é uma grande mensagem, assim, de valorização, não só de valorização, mas de reconhecimento, né, de reconhecimento da importância da população negra para a construção disso que a gente chama de Brasil. Né. Então, acho que essa é a grande força do filme, assim, de mostrar que... De colocar o negro como protagonista da sua própria história, né? Não só da sua própria história, mas também como protagonista da construção desse país em que nós vivemos.
Mais uma vez, vocês falaram brevemente de críticas ou de lacunas no filme. Queria que a gente entrasse nessa questão agora de quais críticas que vocês fazem ao filme, assim.
Eu não sei se a gente... Não seria crítica ao filme. Acho que o filme tem que ser visto por todas as pessoas que estão aqui no Brasil, né? E que está no mundo. Eu acho que o filme tem elementos importantes e didáticos. Eu acho que... eu tendo a pensar o cinema como... o que, é que a gente pretende com o filme, né? Eu acho que o filme do Lázaro pretende ensinar o Brasil questões que para muita gente já são triviais, né? Ele tenta ensinar isso de forma bem-humorada, como ele é, com aventura, com algum drama... É claro que a gente pode pensar que a direção do filme poderia, talvez, ter trabalhado melhor alguns personagens. O personagem do Enoch, por exemplo, né? O Enoch, eu achei um pouco exagerada a forma como ele chora, como ele protesta, né? Talvez tenha faltado certa sutileza. É como se tivesse pesado a mão no drama. E, do ponto de vista de uma atuação, eu acho que foi um pouco excessivo. E isso é um trabalho de direção também, né? Do ator e também na direção do filme. Para trabalhar, assim, como é que vai, diríamos assim, atuar em determinada cena o ator, né? Eu lembro de Tarkovsky, que deu uma lenda, não sei se é verdade, mas tem uma lenda que Tarkovsky não dizia, muitas vezes, o roteiro todo para os atores, né, e atrizes, para que eles fossem, né, pouco a pouco se inserindo com aquilo, etc. Então, o cara é diretor e diretora vai ter um modus operandi de trabalhar, né? Eu acho que o Lázaro fez essa escolha, pelo próprio Enoch, né, pelo personagem Enoch, aquele rapaz lá, de cujo nome eu esqueço agora, até ele teve um debate aqui em Recife também, mas ele tem uma inserção no exterior, gravou uma série famosa aí na Inglaterra, fez o próprio filme Harry Potter, então isso permite que o filme talvez ganhe alguma circulação, tendo um cara como ele no presente. O próprio Lázaro Ramos, ele disse aqui em Recife que pensou em chamar aquele ator francês.
Acho que é o Omar. Omar.
É esse mesmo. Alguma coisa assim. E aí parece que o cara não topou, disse que não dava, né? E, enfim. Só estou dizendo isso para vocês, porque nesse debate dá para perceber que ele tem esse foco em que o filme pudesse circular mais, né? E, obviamente, é um filme que tem essa perspectiva de circulação. A gente pensa, por exemplo, outros filmes do Brasil que trabalharam essa temática de maneira muito boa, com Passo de Espera. Muita gente nem sabe nem que existe esse filme. É um filme da década de 70. É um filme muito bom. Trabalhar muito bem as questões raciais. Claro que é um cinema que tem toda aquela performance teatral, é de outra época, né? Mas é um filme muito interessante, brasileiro, que trata de forma aguda as questões raciais, por exemplo. Um filme de ficção. Então, eu acho que é um filme que consegue atingir, consegue cumprir seu propósito, atingir um grande público, trazendo uma discussão importante. Agora, a direção é de um cara que está começando, então alguns atores, ao meu ver, têm um papel, termina dando uma dramaticidade excessiva. Isso também está presente um pouco no papel, ao meu ver, né, da própria Thaís Araújo. Então, o papel que ela interpreta, né, a forma como ela interpretou o filme, atuou. Então, acho que tem esse problema. Também tem um problema de alguns temáticos que poderiam ser mais desenvolvidos, né? Por exemplo, dizer que agora é mais quilombo, agora é afrobunker. Essa é uma frase muito forte. Essa é uma frase forte. Que eu acho que poderia ser, talvez, mais desenvolvida, né? Dar mais substância para que a gente entendesse a escolha pelo termo afrobunker. Por que esse afrobunker? Só porque é mais novo? Que quilombo passou. Então, são questões que eu acho que o filme poderia ter trazido de forma mais detalhada, ou pelo menos não colocar. Mas a partir do momento que você faz uma posição entre quilombo e afrobunker, você está numa posição que precisa ser desenvolvida e argumentada. Não estou dizendo nem que eu sou contrário a priori, mas eu acho que, para ser contrário a favor, eu precisaria de mais suicídios. E o filme não oferece. Isso é também um problema de roteiro. Então, eu acho que o filme tem algumas lacunas próprias E também, isso é um aspecto. Outro aspecto que não dá para comparar ele com outras obras, eu acho que está tocando essa questão, porque eu acho que a pretensão dele é mais didática, assim, é de trazer o debate, as pessoas verem, e muitas vezes, o quão ridículo é a branquitude, né? Como a mulher diz que teve preconceito, que tem um cabelo, uma mulher branca falar isso. Então, não é esse o ponto, né? Então, o filme tenta mostrar isso de forma muito... E catártica até, eu acho que vai tocar num ponto interessante. O filme também tem um ar otimista, né? O final do filme é uma apologia das pessoas negras que fizeram o Brasil, né? E que fazem o Brasil. Como disse Wagner, nós fizemos o Brasil, né? Então, acho que o filme tem esse aspecto muito positivo, né? De trazer, portanto, um grau de esperança, né? De pessoas unidas, juntas e prosperando do ponto de vista dessas pautas identitárias.
É, em termos de problemas que eu identifico no filme, eu acho que são na mesma linha que o Érico trouxe de ser um diretor de primeira viagem, né? O primeiro filme, a primeira direção do Lázaro Ramos, né? Então, tem problemas característicos. Eu também concordo que a atuação do Enoch me incomodou, assim, eu acho, achei um pouco robótica, assim, achei ele um pouco travado, não sei se pelo fato de que seu filme todo em português, né? Ele não tá tão acostumado. Não sei, eu achei ele um pouco travado, assim. Pelo fato dele ser um dos protagonistas, a gente sente mais, né? Ele tem muitas cenas, ele contracena majoritariamente com o personagem do Seu Jorge. Né? O Seu Jorge, assim, tá incrível. Eu acho a atuação dele muito boa. E aí contrasta, né, com o Enoch. Então tem isso, algumas atuações que eu acho um pouco problemáticas. Alguns temas, tipo esse do relacionamento interracial, eu entendo a importância. É um tema extremamente pertinente, sobretudo num país como o Brasil, né? É uma questão, relacionamentos interraciais, mas eu acho que o filme tocou de maneira muito superficial, por mim, talvez não precisasse, né? Isso do didatismo, ao mesmo tempo que é importante, né? É um acerto do filme, sobretudo por essa pretensão, né? É um filme que tem uma pretensão de ser um blockbuster, e eu não tinha pensado na escolha do Enoch em termos de circulação internacional, né? De fato, precisava ser um ator que tivesse alguma projeção internacional para atingir outros públicos, né? Então, pensando por esse prisma, foi uma boa escolha. Mas o que eu ia comentar do didatismo é que, às vezes, eu acho ele excessivamente didático, né? E acho que a representação desse excesso é o personagem do Emicida, por exemplo. Eu acho uma escolha também que, a todo momento, eu vejo o Emicida na tela. E aí me tira um pouco do filme. Tem uma cena, inclusive, que é o Emicida mostrando praticamente pra câmera um livro chamado Entre o Mundo e Eu, né? Que é de um jornalista norte-americano, afro-americano, Ta-Nehisi Coates, né? É um livro incrível, mas também não tem sutileza, né? Basicamente o Emicida mostrando pra câmera ali o livro. Então tem esse excesso de didatismo, às vezes, esse excesso de referências. Mas eu acho que, tendo em vista que é o primeiro trabalho, acho que são questões menores, assim. Acho que certamente o filme tem muito mais méritos do que problemas, né? Por, de novo, ser uma distopia, né? Não é comum a gente ver no cinema nacional, né? No cinema brasileiro, esse tipo de filme, né? Filme moderno, um filme que traz questões atuais, né? Traz questões muito candentes no cenário político brasileiro atual. É um filme, como é que colocou, né, que tem um protagonismo muito forte, um protagonismo negro, não só na tela, mas nos bastidores. Lázaro Ramos, ele trouxe vários outros profissionais negros ali para atuar no filme, para estar nos bastidores do filme. Então, ele é um filme, é um marco, né? Acaba sendo um marco, assim, no que tange a questão racial e a cultura negra, sobretudo, de novo, num governo também que despreza a cultura, né? Que não valoriza a cultura, né? A gente está num governo onde museus pegam fogo por pura negligência estatal. Então, ter um filme como esse, né? Que é uma apologia à cultura negra, e que está fazendo sucesso, né? Em menos de um mês, dos mais de 250 mil pessoas foram assistir, né? Então, é um filme necessário. Então, acho que os eventuais problemas que ele tem não desvalorizam. Acho que é um filme necessário, tem que ser visto, tem que ser estudado, né? E, enfim, acaba, vai se tornar, já é uma referência, né, para quem tem interesse pela cultura negra.
Wagner, Érico, muito obrigado por terem aceitado o convite e terem participado aqui novamente. Sempre são discussões muito interessantes. E obrigado também a você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio.
Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @JoePrats.